Okay. Hi everyone, can you please take your seat? We will start soon.
Por favor, vamos começar. Tome seus assentos.
Hello.
Oi. Boa tarde.
Então. Welcome everybody.
Sejam bem-vindos. Essa é uma reunião do o grupo comercial não setorial. Temos um formato diferente. Esse é um experimento. Está funcionando bastante bem. E aqui na mesa temos alguns membros do board, alguns membros do NCSG, como Shireen, Asha, Mike, Narelia, oh, Reinalia, desculpem, Ray, e tarde. E vou tentar evitar falar, também Fadi, Rafik, essa é a sua reunião, pode falar, fala Rafik, obrigado Steve, e pela oportunidade para termos essa reunião e vamos tentar enviar as questões e os tópicos. Um mês antes da reunião e também ver se podemos entender quais são as expectativas, tendo o seu feedback. Eu sei que há uma ordem livre desses tópicos. Vamos falar, vamos conversar sobre os dois primeiros, compromisso público, interesse público, e depois a questão do leilão de TLDs e a redação desses leilões. E dependendo do tempo de cada esses tópicos, vamos passar para mais três tópicos. E quanto ao compromisso e interesse público, estou tentando aqui reformular uma pergunta que já foi feita. Quanto ao compromisso e interesse público, a primeira pergunta é como, e se o board sente que os PICs existem, interagem com essa política da ICANN existente que vai de baixo para cima, e se o board sente que pode estar em conflito, haver um conflito entre os PICs e essa política multissetorial, e se pode não haver acordo assim com a comunidade, e quando a comunidade tiver a oportunidade de revisar esse processo, e, ou quando é que a comunidade vai ter a oportunidade de revisar esse processo de baixo para cima. Então, e Steve Crocker, eu estava pensando em outra coisa. Então, eu estava apresentando, nós mandamos essas perguntas, eu estava apresentando elas aqui ao público, são para a discussão do board. Me peço desculpas. Então, qual é a pergunta exata que você quer que a gente responda? Você poderia responder, repetir a pergunta? Sim. Eu vou ler a pergunta, eu li já a pergunta sobre a questão do compromisso de interesse público há algumas semanas. E eu entendo que é você que pode responder essa pergunta. Sim, obrigado. Sim, eu vou, Shireen, eu vou dar o início, talvez Fadi, o Alan, o Akam possam responder. E qual a origem aqui desses PICs? E a origem é que nós temos a assessoria, a recomendação do GAC de traduzir proteções. E achamos que uma maneira de implementar essa recomendação era introduzindo algumas dessas proteções no contrato em forma de piques. E, então, entramos sempre no comentário público, se pedimos para o pessoal que apresentassem piques voluntariamente, e elas começaram a fazer parte do contrato, e isso foi identificado como sendo voluntárias, entraram no contrato, foram aplicadas, e não sei se isso vai contra esse processo normativo de que vai de baixo para cima. É uma pergunta difícil, porque esperaríamos que talvez ter isso incluído no guia original, quando o programa foi lançado, mas nem tudo foi lançado nesse livro, e à medida que iam surgindo problemas, observamos as opiniões da comunidade sobre como resolver essa questão das proteções e a recomendação da GAC, pelo que nos lembramos também mais recentemente. Não queremos estar envolvidos em elaboração de políticas, mas recentemente GAC e a LAC levantaram mais questões sobre algumas cadeias também sensíveis, e que eles queriam que fossem implementadas algumas proteções e também reunir todas as partes da comunidade para decidir o que fazer para resolver esse problema. Nós fomos facilitadores, não tomamos as decisões. A comunidade se reuniu, esteve representada por diferentes setores, registradores, diferentes grupos, o que indica que essa é uma boa maneira que tem a comunidade encontrar uma solução. É um modelo multissetorial. Então, aqui a pergunta não é tão direta como parece aqui, nem tão fácil. Aqui houve uma questão que foi resolvida, talvez, a comunidade com a comunidade, e trabalhando em forma voluntária. E a Cramofade, vocês querem adicionar mais alguma coisa? Obrigado, Shirin. Fala, Akram. Eu acho que em cada um dos passos, à medida que fomos elaborando esses compromissos, piques, os submetemos a comentário público, implementação por parte do GAC, com uma carta para ver como pensavam implementar esses compromissos, e depois eles foram finalizados, o programa foi implementado. Então respondemos sobre como, dando uma explicação sobre como eles seriam aplicados esses compromissos, mas eu não sei bem o que é aqui essa revisão da comunidade, e eu não sei se é que aqui o Departamento de Conformidade está trabalhando com esses piques, que você percebe como é que é. Então, não, eu acho que isso é o processo, é uma questão do processo. Sim, responder a FIC, fala a Akram, sim, e enviamos várias explicações sobre o processo, e podemos repetir essa informação. E eu gostaria de ensinar alguma coisa aqui, disse Shirin. Eu mencionei essas reuniões sobre esse compromisso com membros da comunidade, e a questão da aplicação dos compromissos surgiu, conversamos, surgiram duas ideias que conversamos. Uma é o monitoramento dos piques, e outra uma via especial para responder queixas. E quanto ao monitoramento proativo, nós chegamos a um acordo de não continuar com isso. Eu vou ler aqui. Essas práticas monitoramento são caras de implementar, são difíceis de implementar, e talvez não gerem dados confiáveis para uma conclusão genuína, etc. Mas, enquanto a via expressa, a conformidade foi muito forte, e houve ideias criativas em que a ICANN compromete a conformidade, reconhece as queixas recebidas desde os governos, ou agências de proteção do consumidor, todo esse processo baseado na gravidade da violação e no resultado possível. E esse é o resultado sobre a aplicação desses PICs ou compromissos de interesse público. E muito obrigada. Quando falamos sobre a consulta com a comunidade, eu não sei se vocês estão envolvidos aqui, fala Rafik. E nas reuniões de Singapura não fomos convidados, não participamos e demos opiniões. Fala Shirin, sim, provavelmente você não esteve, e é verdade. Foi uma reunião grande. E sim, fala Rafik, sim. Tudo bem, mas vamos tentar então aqui. Então, mais nessa questão da intervenção, ou alguém que queira fazer alguma pergunta, intervenção aqui do público. E fala James Callan. Então, aqui, o ponto que eu quero levantar aqui é... reconhecemos que pode haver algum nível de envolvimento da comunidade. Talvez não foi suficientemente profunda e a comunidade deveria estar mais envolvida em questões como essa aqui. Mas nós reconhecemos esse modelo multissetorial, sim, mas devemos reforçá-lo, continuar com ele. E não quero que percebam que eu estou menosprezando esse modelo, mas devemos levar em conta esse tipo de envolvimento mais profundo da comunidade em questões como essa aqui. Fala Shalin Shalbi, é muito bom, eu concordo, Rafik, bom, que bom. Mais alguma pergunta? Aqui temos um microfone para participação do público. Muito bem. Talvez outros membros do board podem dar sua opinião. Seria muito útil. Chris, fala Chris Dispen. Tudo que o Shirin disse, eu concordo. Mas ainda não fica muito claro para mim. Talvez seja meu problema esse, mas a minha falha, mas talvez você disse que não acha que toda essa questão dos PICs, toda essa questão não foi ainda discutida corretamente, seguindo esse modelo multissetorial, e bem isso, sim. Não fica muito claro. E quando a Karen disse que isso entrou num período de comentário público completo, não sei se o Akan disse isso, não estou sonhando, mas não sei se foi isso que eu não sei que poderia ter sido melhor do que isso. Temos aqui o Robin. Temos aqui um microfone que possa passar entre o público. Sim. Fala Robin Gross. Estou preocupada que nós achamos que vocês acham que precisam dessas políticas, por que não seguiram os estatutos, os processos determinados nos estatutos para a elaboração de políticas? E se submeteram isso a comentários públicos, mas não é o processo exatamente correto. Eu tentei participar dessa conversa com alguns, através de e-mails, alguns membros do board, não tive resposta. E voltando à questão anterior, se vocês querem que essas políticas sejam maltratadas deveriam começar um processo correto de elaboração de políticas. É isso. Fala Chris Spinner. Obrigado, Robin. Vamos ver se eu entendi. Eu quero ver se eu entendi direto. Se eu tiver alguma coisa errada, por favor, me digam. Então, o que aconteceu é que nós recebemos a recomendação do GAC sobre alguns nomes que tinham, então, numa categoria. O GAC nos entregou isso e o que nós fizemos é ver como trataríamos essas questões através de um comentário público, talvez. Então, o que nós deveríamos ter feito, de acordo com o que você está dizendo, é parar o lançamento dos novos GTL10, voltar, ir até a GNSO com a recomendação do GAC e fazer isso através de seus mecanismos. Não é isso que eu disse, Robin. Não é o que eu disse. Eu, desculpe, não sei se eu criei um pouco de algum problema para aqueles que estão muito desejosos de entrar no mercado. Não estou aqui. Eu estou tentando entender o que você disse, Robin. E, Robin, mas nunca tivemos nenhuma chance para explorar isso. Essa é a verdade. Eu comecei observando os estatutos, ver o que pedem os estatutos para esse processo de elaboração de políticas. E vocês enviaram isso de volta e não seguimos o processo correto. Agora eu entendi, diz Spinner. Muito obrigado pelos esclarecimentos, diz Rafik. Não estamos em desacordo sobre passar para o processo mais adequado. E eu quero falar uma coisa de seus irmãos. Eu me perguntava o seguinte: por que esse processo do estatuto não foi seguido?
Então, você diz que não foi seguido o estatuto, então há uma percepção de que não foi seguido, não estou dizendo que sim ou não. Então, eu tenho que verificar em detalhes antes de afirmar que foi ou não seguido o estatuto. Muito obrigado, Chris, David. Eu acho que, fala David Kane, o que a Robin está falando é que o processo do PIC não foi feito adequadamente. Nós concordamos que foi feito de uma forma diferente, que teria sido feito se houvesse menos pressão de tempo. Eu não vou comentar se participamos ou não disso. E agora a nossa situação é que nós não sabemos qual é essa política, especialmente em termos de mecanismos de aplicação. Então, esses compromissos de interesse público que contém ou que comprometem GTLEDs para políticas que não passaram por nenhum processo liderado pelo público e, às vezes, eu acho que foram contra os interesses públicos e foram rejeitados por consenso. Pela política de consensos. Então, eu acho que foi um dos casos em que houve uma grande brecha no cumprimento das políticas. E ajudaria se você falasse de algum caso concreto, fala Wolfgang Kleinwarter, para termos uma discussão mais concreta. Também ajudaria se você identificasse alguma discriminação no processo para vermos qual é exatamente o problema. Nós, como board, tentamos evitar qualquer coisa que pareça ser discriminação. E a gente tenta utilizar o modelo multissetorial o máximo possível. Se você tem preocupações específicas, quais foram os casos de uso indevido do interesse público? Eu acho que, por exemplo, já foi rejeitado. Foram várias marcas protegidas globalmente. A questão é que esse é um exemplo de coisas que estão no nos piques e que ninguém... Bom, a ICANN precisa aplicar isso e parece não haver então, parece que estamos aplicando coisas que um registrador diz que é usar. E o que eu estou dizendo, na verdade, é que a ICANN está aplicando coisas que a comunidade não participou em termos no processo de políticas. Então, eu não sei como é que a gente deve avançar nessa questão. Eu acho que o Fadi quer responder em primeiro lugar. Muito obrigado, David, pelo seu engajamento. E eu sei que você está comprometido com isso. Eu quero ficar claro como board da ICANN. Nós não implementamos os PICs. Isso é uma política e nós vamos aplicar, na verdade... Nós temos um entendimento muito claro no manual que nós recebemos recomendações do GAC, nós precisamos implementar. E mesmo que a gente não goste, a gente precisa implementar. Então, a próxima etapa para implementar essa recomendação, board verificou que foi apenas uma questão de implementação, que não havia necessidade de elaborar a política. Isso a gente está fazendo post-mortem, por assim dizer. Isso já aconteceu. Isso devia ter sido elaborado uma política? Bom, quais são os limites entre política e esse trabalho está em andamento, e isso talvez nos ajude a ter maior clareza para avançar, para não entrar, não ficar nessa situação. E nós acreditamos que isso não precisava de uma política, foi uma recomendação do GAC, e nós implementamos de boa fé. E agora, em retrospectiva, a questão é, será que isso deveria ter passado para um ambiente de política? Então, será que a sua comunidade vai começar a nos dar uma ideia disso no futuro? Então, eu exorto a todos que façam isso. A gente não quer estar nessa posição de novo, a gente não quer. Estou sendo muito sincero aqui. Eu acho que é uma resposta muito sincera, diz David Cake. Eu sei que essa parte de implementação e de políticas, houve uma grande confusão. E eu acho que a questão agora importante é como avançar. Eu não tenho uma resposta e talvez o board também não tenha. Mas é algo que a gente precisa discutir. Muito obrigado, David. Bom, se não houver algum comentário ou pergunta, podemos passar para o próximo item. Então, parece que tem uma pergunta. Muito obrigado, Brad Schaefer. Eu fico um pouco curioso em relação às recomendações do GAC e isso foi implementado. E o board pensou em definir o que é interesse público e se havia alguma limitação a isso e se eles estão pensando se há alguma restrição quanto aos futuros PICs, quando for feita uma recomendação. Chris, você quer responder? Fala, Fad. Muito obrigada pela pergunta. Sim, o board, quando a gente olha qualquer recomendação, especialmente do GAC, nós, obviamente, pensamos se isso é de interesse público, é parte de tudo que fazemos. E nós vamos começar um processo agora com a comunidade para entender melhor a definição disso, para tomar decisões. Eu acho que isso foi uma importante contribuição da comunidade. A gente pensa nisso, por isso que nós estimulamos os registros, passar por um processo voluntário, além do processo do GAC. E isso funcionou muito bem. Então, nós temos PICs sendo voluntários, não são de cima para baixo, que vêm da comunidade e outros respondem à recomendação do GAC. Eu sei que, por enquanto, vai tudo bem. Do ponto de vista de conteúdo, os PICs estão funcionando bem, não são perfeitos, espero que na próxima rodada sejam melhores, mas funcionaram muito bem. Pensando em termos no ritmo rápido que respondemos à recomendação. Mas não parece que vocês pensaram nisso, porque vocês estão definindo. Você disse que estão desenvolvendo uma definição agora, diz FAD, nós estamos desenvolvendo o processo. Como incorporar o interesse público no máximo das decisões, no máximo número possível de decisões, não só por causa da comunidade, porque temos que garantir que estejamos sintonizados, porque interesse público é um termo muito amplo e eu acho que espera que seja um exercício de maturidade, de crescimento. Nós vamos, desde o início, pensamos no interesse público. O que queremos é aumentar o nosso conhecimento de como implementar. E nós precisamos da cooperação de todo mundo. Muito obrigado, FAD. Eu acho que o Chris quer responder. Apenas um comentário. O GAC disse que é no interesse público. Você acha que nós implementamos a recomendação do GAC? O GAC acha que não, porque eu acho que a gente não está fazendo um bom trabalho, então, porque nenhum dos dois está satisfeito.
Thank you. That's one way of thinking about it.
Eu acho que isso mostra por que nós precisamos desse exercício que o FAD se referiu, ficar mais claro sobre o que é o interesse público. Parece que nós criamos um processo que achamos que o interesse público podia ser adicionado, mas isso não foi preciso o suficiente para dar uma diretriz. Portanto, a possibilidade que poder, pressão de barganha, as demandas políticas é também um fator que modela um PIC. Então, alguns PICs que tem algo que nós queremos, com, por exemplo, respeito a genéricos fechados, e outros PICs têm a questão de marca registrada, e alguém diz, bom, e que, por que, que isso é do interesse público? Então, como nós não temos o mesmo conceito do que é interesse público, a gente pode dizer que um é bom e outro é ruim. Por isso, que temos uma categoria que é tão ampla que permite alegações arbitrárias. Queremos algo muito mais precisa para sabermos que a diretriz foi seguida e qual é a, foi a base disso. Então, essa é a grande preocupação de seguir uma abordagem baseada em regras.
Get into the...
Fala, Steve. Eu vou entrar nessa dialética e eu estou tentando tirar aqui os elementos de tudo isso. E eu vou expressar isso em termos simplistas e vou explicar por que nós temos esse cenário seguinte. O GAC acha que tudo que ele disse é pelo interesse público, eu porque eu trabalho para interesse público, mas o grupo de partes interessadas não comerciais dizem que nós também estamos interessados no interesse público e tudo que passa pelo GAC deve passar pelo NCSG e, portanto, tem que ser automaticamente um processo de elaboração de políticas, 100%. Sem dúvida, qualquer coisa que se fosse aí do GAC, que saia do GAC, sempre vai ser em interesse público. E que isso pertence ao NCSG e também a um PDP. Bill Drake disse, isso não ficou muito claro, Stephen, não quer dizer que tudo deva passar pelo NCSG ou que há um árbitro pelo interesse público. Eu simplesmente estou dizendo que os critérios para determinar o que pode ou não pode ser incluído não está bem claro e, portanto, surgem esses tipos de coisas. Steve, esse não é um problema, devemos avançar e implementar isso. Steve, justo estamos começando um processo para entrarmos em com as perguntas com a comunidade. A pergunta é correta, estamos quase por engajar a comunidade toda para responder essas perguntas. Nora Busita está trabalhando nisso, liderando esse processo, e para que haja mais clareza sobre como todos devem interpretar esse aspecto tão amplo. E eu só queria introduzir esse comentário. E Bill Drake, eu vou adicionar mais um ponto de preocupação e a noção de que o GAC acredita que tudo que ela diz, que o GAC diz, define o interesse público. E esse é um conceito muito problemático. E nós não estamos reclamando aqui, dizendo que somos os donos do termo. Só dizemos que temos um marco coletivo e um conjunto claro de diretrizes que desejamos seguir. É só isso. Muito obrigado, Bill. Disgraphic. Temos a fila aqui. Então, David, vamos passar para o assunto seguinte. Mas aqui, Stephanie Perrin quer comentar algo. Phil expressou isso de uma maneira que esclarece mais um pouco essa questão. Eu vou ainda esclarecer mais. E apesar de todo o trabalho que temos feito só para implementar a política, e não se trata de dar uma definição para o interesse público, mas porque isso vai ajudar-nos a resolver cada caso específico. Tivemos uma discussão interessante com decisões e políticas sobre os contratos correspondentes com a GNCO, e eu acho que cada contrato, como instrumento normativo, e em alguns casos, mesmo se não foi criado, deverá haver algum tipo de processo que inicie a elaboração multissetorial de políticas. E devemos, pelo menos, lembrar ou reconhecer quando seguimos uma política X concreta ou quando estamos seguindo algo que é novo para tomar uma decisão sobre um contrato. É só isso que eu queria manifestar. Obrigado, Stephanie de Srafik. Eu não tenho muita certeza ainda se James quer dizer alguma coisa, mas, bom, tudo bem. Vamos dedicar, então, mais um tempo para o próximo assunto sobre algo que nunca foi. É a arrecadação dos leilões de novo GTL10 e se o board planeja, por exemplo, aceitar as sugestões das comunidades, por exemplo, quanto ao grupo de trabalho intercomunitário que recebe a ordem de NCO de autocessa, OAS e também do board, por exemplo, unilateralmente decide que os usuários dos fundos sequestrados, nesse caso, como é que vamos iniciar isso? Eu não tenho muita certeza, então, quem vai responder aqui em nome do board? Quem? Acho que Steve, quem deveria responder isso, é um assunto. Steve Crocker está falando. Eu acho. Embora sempre tentemos ser muito claros, ainda há um nível de confusão aqui. Nós vamos esquecer aqui a arrecadação dos leilões para assegurarmos que não fossem consumida essa arrecadação em operações normais e queríamos conservar a opção e o espaço para decidir o que fazer com esses fundos. E alguns interpretaram que a diretoria decidiria, o board decidiria, e não foi assim. A board conservou a opção da comunidade de determinar o que fazer com esses fundos. Esse processo já começou e, idealmente, haverá um processo estendido para refletir sobre um amplo leque de temas, sobre como aplicar os fundos de acordo com os princípios e o que fazer do ponto de vista de tempo e também haverá uma discussão paralela sobre os mecanismos ou iniciar uma fundação ou outro processo. E também há outras questões amplas sobre se será um dinheiro dedicado só uma vez ou aos poucos. Então, há várias opções. E não são decisões definitivas. É importante que esse processo seja cumprido e que haja uma deliberação conjunta, que as ideias sejam apresentadas. Então, ainda não temos um cronograma, não há decisões tomadas, certo que o dinheiro deve ser conservado e que as contas estão claras e devem ser claras, tudo está documentado e que esperamos. E todos nós devemos tentar pensar em ideias sobre coisas úteis que poderíamos fazer com esses fundos, mas essa não é a prerrogativa de nenhum de nós, então vamos organizar esse processo. Há um conjunto de aspectos negativos que deveríamos lembrar. Eu disse que iria um dinheiro, talvez, ser utilizado de só de uma vez. Então, e talvez se começamos com um projeto e depois não conseguimos acabar o projeto, precisamos de dinheiro. Esse é outro aspecto positivo do que poderia acontecer. E outro aspecto negativo é que seja utilizado em vez do orçamento normal. E nesses casos, teremos infringido os princípios básicos. Eu não sei se todos concordam com isso. E outro aspecto negativo aqui, a possibilidade, nós podemos estar bem fora de qualquer coisa que seja razoável para a ICANN. Então, está fora do mandato e também do processo de orçamento, que coloca alguns desafios importantes. Também temos que ser cuidadosos sobre quem toma as decisões, quem se beneficia de quando houver um conflito de interesses. Pode haver muitos conflitos de interesses, porque temos pessoas que determinam o processo, outro grupo de gente tem outras responsabilidades durante esse processo. Então é difícil definir quem é que poderia se beneficiar desse dinheiro. Então criamos algumas salvaguardas aqui a respeito desse processo, algumas ideias amplas para lembrar à medida que formos avançando. Há muitas coisas que muitas ideias estão surgindo aqui, então eu peço aqui que role, tome nota de todas essas ideias. E nós encontramos aqui, então poderíamos ver, já há tempo que poderíamos ter visto tudo isso antecipado, e não começamos o processo nem o crejado no ano passado, porque não havia clareza sobre essa importância geral desse dinheiro. Pensamos que seriam 58 milhões. Não vai ser muito mais do que isso. Pode ser mais, mas não muito mais. E também houve uma discussão sobre se deveríamos ter começado isso uns meses antes, no começo do ano, e uma discussão interna que sugeriu que as comunidades tinham uma sobrecarga de trabalho. Então, é uma questão de quanto trabalho está sendo feito, e haverá... eu sei que isso significa ainda mais trabalho para a comunidade, mas é isso, tudo bem. E tem uma questão de querer trabalhar mais. E então eu fiquei pensando em todos esses aspectos, que eu penso sobre isso, e eu recebi uma série de sugestões, sim, algumas muito concretas. Temos aqui um caso muito bom que deveríamos considerar, considerando nossas necessidades. E depois poderíamos fazer essa verificação depois de duas semanas, então não sei. São usos bons dos fundos que estão dentro do mandato, porque não estão representados por assistentes ou participantes frequentes da ICANN, por exemplo, buscando novas tecnologias, ou também software para o DNS e outros. E a questão da inclusão nos leva a um desafio, sobretudo se a ideia do grupo intercomunitário é suficientemente inclusivo. E eu paro por aqui. Muito obrigado, Chris. James. Fala, James Gunn. Dois pontos rápidos. Uma coisa, primeiro, o nível de inclusão do processo CWGS. Eu sou muito novo no NCSG, no NCUC também. há 5 anos só que 5 meses só que estou nessa comunidade ICANN interna. Antes de que 9 meses trabalhando com, no grupo intercomunitário de supressão da IANA e eu respeito seus comentários, sim, mas acho que o processo é bem mais inclusivo do que o pessoal percebe. E eu tenho algumas considerações que deveriam ser levadas em conta. E eu acho que a comunidade, e não vou dizer medo, mas está preocupada com que o board haja no final do processo, depois do CCR completado o seu trabalho, e a comunidade está muito interessada em que, de que o board esteja envolvido no trabalho do CWG, e isso por certo, e e-mails, listas de e-mails, muita atividade entre o CWG e o CWG, teleconferências, o board também teve muito ativo. E se isso ficar refletido no nosso trabalho, também na arrecadação dos leilões de TLDs, então, essa também é uma questão para o board considerar no processo. E também pensar numa série de critérios e considerações que talvez não possam ser cumpridos, ou talvez o board deseja estar envolvido no processo da comunidade a respeito do CWG, ou trabalhar de outra maneira. E muito obrigada, disse a Fique. Aqui James quer responder, sim, eu quero. Eu tenho um ponto de vista um pouco diferente, mas eu quero tratar outra questão, falando um pouco sobre o que disse James, e em geral. Nós encontramos ainda nas dinâmicas em que fazemos perguntas, você responde dentro de um formato X, mesmo formato e ponto específico. Mas estamos tentando aqui ter um diálogo e ver como vocês, o que pensaram sobre essas questões. E sabemos que o processo CWG não começou ainda, tudo isso está aberto ainda, esse processo, então estamos tentando. É a primeira oportunidade que temos desse encontro com vocês para perguntar como é o diálogo, está sendo feito esse diálogo. Então, também tentamos, e não sei se vocês estiveram aqui nessa sessão anterior com o board, mas qual seria, então, a questão, de quem seria a questão que deveríamos tratar? E há pessoas que falaram sobre isso em termos de qualquer tipo de função de fortalecer o DNS, acesso ao DNS, isso cumprindo com a missão da ICANN, houve discussão sobre de amplificar um pouco o escopo e ver como os fundos poderiam ser utilizados dentro do ecossistema da internet. E são perguntas que eu faço também. E a resposta é que, diz Rafi, que nos disseram que mesmo discutindo se deveríamos ou não ter essa discussão como como algo em que o board está amplificando sua abrangência de discussão, então isso faz parte dessa discussão aberta.
Então não houve nenhuma discussão interna sobre esses temas? Não, diz Steve Crocker. Muito bem. Steve Crocker diz, bom, se a gente decidisse por uma direção especial e dizer vamos usar para melhorar o acesso, a gente teria dito isso explicitamente e teríamos então emitido algum tipo de faríamos algum tipo de fórum ou feito alguma resolução. Não fizemos nada disso e estamos esperando que esse diálogo comece. falar Rafit Damak. Eu acho, James, você quer falar? Alguém do board ou FAD poderia falar sobre o envolvimento com o CCWG?
Okay, yes. Fadi was asking me to reply.
The question here?
O Fadi pediu para eu responder. Se, Crocker, você quer saber qual é o envolvimento do board no processo do CCWG, de prestação de contas? Yes. Não, é sobre o arrecadação... O board vai estar envolvido como parte da comunidade no CCWG sobre a arrecadação dos GTLDs. É isso, diz FAD. Nós precisamos fazer isso para garantir que o que a comunidade produzir esteja alinhada com as nossas responsabilidades como distribuição de fundos. Nós temos responsabilidades que inserir no processo para garantir que o resultado inclua isso, para que no fim dizer, bom, não, isso não é factível. Eu acho que é muito saudável e necessário ser envolvido não para liderar, digerir, mas também para dirigir, e para colocar, dar a nossa contribuição, diz Shireen Chalabi. Eu quero dizer que o board é parte da comunidade, e a comunidade está levando e cedindo. Então, nós queremos participar no momento oportuno. Não é uma coisa de cima para baixo e vamos tomar a decisão. Nós queremos participar e dar a nossa contribuição. Mas, como disse o FAD, há responsabilidades fiduciárias ou fiscais e nós queremos ter certeza de que isso seja levado em conta. Eu sou membro do CNSG, Avri Doria. Uma das questões que me incomoda é que vocês não participam tanto, e vocês têm participado um pouco. Eu não espero que vocês participem como membros do board, mas que vocês tirem o seu chapéu como board e participem como pessoas, mas para que vocês tenham a oportunidade de ser parte da conversa, para compartilhar ideias, para que discordem com vocês pessoalmente. E hoje eu penso assim, bom, se eu discordar do board agora, nunca vão me dar o que eu pedi. O que eu estou dizendo é que vocês estão chegando no ponto de dizer, olha, nós somos parte da comunidade e queremos fazer parte do grupo. Eu acho excelente isso que vocês estão fazendo. Eu concordo totalmente, diz FAD. Eu gostaria de agradecer a Avri. Eu acho muito importante ela ter falado isso, que ela é uma das únicas pessoas que fala isso publicamente. Ela está dizendo para a comunidade que nós somos parte da comunidade, não estamos nessa torre de marfim que tomamos decisões no vácuo e desaparecemos. Muito obrigado, Avri. Você poderia expandir essa teoria agora para o grupo, para a equipe da ICANN? Sam Franco, da Impact. Eu endosso o que a Avri disse, embora parece que eu esteja indo em uma outra direção. quanto à responsabilidade fiduciária mencionada pelo FAD, será que o board recebeu assessoria jurídica dizendo que isso não está contra a responsabilidade fiduciária do board? Eu não sei a resposta, mas eu fico curiosa. Mas em outros cenários, isso pareceria mais incerto. Muito obrigado, diz Rafik Damak. Fádio, você quer responder? Desculpe. Bom, eu, diz Akram Atala, eu acho que nós nunca estimulamos as partes participar de leilões fora da ICANN, mas nós estimulamos as partes a estabelecer ou a resolver as diferenças. Isso não é a mesma coisa, mas não há nem, não tivemos nenhuma assessoria jurídica em relação a isso. Quando eu estava prestando atenção, eu ouvi que o FAD estava falando comigo, me fez uma pergunta. Então, será que eu podia estender isso para a equipe da ICANN? Instintivamente, eu diria sim. O problema é que temos que ter certeza de que a equipe da ICANN possa ser, dar sua opinião sem ameaçar o seu emprego. Não. Nós estamos o ambiente tem que ser muito aberto e muito confiável para a equipe participar. Eu diria instintivamente, sim, participem. Eu não estou preocupada com o board. O board pode dar a sua opinião. A pior coisa que pode acontecer é que outro membro do board não goste, mas a equipe do board, a equipe da ICANN tem um emprego a zelar. Não tenho certeza se a companhia está pronta para isso ainda. Obrigado. Eu acho que ainda nós temos 2 minutos. Se alguém quer acrescentar alguma coisa, fazer alguma pergunta. Parece que todo mundo... Ah, Wolfgang quer falar. Wolf Kleinwachter, eu gostaria de levantar uma questão que não estava na agenda. Eu acho que nós criamos alguns problemas para o futuro. Agora, nós temos uma revisão do GNSO, a minuta, e eu estimulo a comunidade a ler cuidadosamente a revisão e fazer comentários, não só fazer comentários, mas começar a pensar, porque sempre esperar pela revisão externa e recomendações do GAC, ou ter recomendações de cima, comecem a discutir os seus próprios problemas. Esse é um convite para iniciar esse processo, provavelmente não hoje, mas devemos sempre começar a pensar por nossas próprias cabeças. Muito obrigado, Wolfgang. Bom, eu diria isso de falar Bill Drake. Há uma sensação de que há questões estruturais que precisam ser discutidas, e se você está sugerindo que a comunidade tome a liderança para formular essas questões, e eu acho que a gente poderia mobilizar algumas pessoas para fazer isso. Nós temos que compensar na evolução em termos dos programas das novas GTLDs, dos registradores, mas não é só isso. Talvez outras pessoas podem pensar na forma em que os interesses são organizados e reunidos, estruturados dentro do marco da ICANN. Então, eu acho muito bom esse seu convite. Eu acho que é legal fazer isso. Rafik Damak, obrigado. Quanto ao seu último comentário, fala Reis Plzak. Nós sempre tivemos a capacidade de fazer isso e o caminho que foi sempre mais eficaz é de baixo para cima através do GNSO. Então, em outras palavras, não faça algo do ponto de vista do NSG que não esteja fora dos estatutos. Dentro do NSG, vocês podem mudar os seus estatutos e ter contato diretamente com o board. Esses caminhos já existem, é só tomar iniciativa e colocá-los em marcha. E eu gostaria muito de ajudar, porque eu acho muito importante esse processo. Mas eu acho que o Wolfgang estava falando de uma coisa mais ampla. Eu acho que ele falou de abordar questões fora de NSG. Não é isso que eu estou dizendo, diz Ray, que dentro do NSG tem muito mais controle disso, mas se está falando da estrutura mais ampla do GNSO, você precisa trabalhar dentro do GNSO. Bom, desculpa, mas eu achei que era uma coisa um pouco diferente o que ele tinha dito. Bill Drake falou, Rafik Damak. Eu acho que nós já acabamos o nosso horário e as pessoas querem ir embora. Eu gostaria de agradecer a todos por participar. O Fad quer dizer mais alguma coisa? O Steve? Fad, faço uma proposta para discutir entre vocês e a parte constitutiva da indústria privada nos pediu para dar voz às diferentes partes dessa, ou o que você quer dizer, diferentes partes do grupo comercial. Então, eles dividiram nas suas diferentes grupos. Então, nós não estamos oferecendo para um grupo o que não oferecemos para outros. A gente pode dividir essa sessão em uma sessão NCUC e uma sessão OPOC, como vocês quiserem. Para o NCSG, nós trabalhamos a nível de grupo como um setor inteiro. Eu gostaria de responder à proposta do FAD quanto a uma reunião para a NPOC. Eu acho que seria uma boa ideia ter dois ângulos diferentes para podermos nos expressar de forma, para mostrar o que nós estamos identificando também da nossa comunidade. Talvez essa seria uma ideia para Dublin, para que a gente se possa se preparar na nossa comunidade, para a gente ir pensando e poder falar nisso. Bom, aqui fala Ava. Nós também temos membros que não são membros de nenhum desses dois grupos. Então, isso vai se tornar um grupo. Nós queremos ser um grupo de stakeholders que não pertence a nenhum dos grupos. Queremos ter um grupo inteiro. Eu concordo com a Avery. Então, do nosso lado, a gente teve uma visão um pouco agnóstica, tentando entender o que cada grupo queria e ser flexível. E decidimos plantar mais uma flor, não um milhão de flores, mas só mais algumas. Bem, agradeço a todos, diz Rafik Dam. Mandem, Steve Crocker, mandem seu feedback, seus comentários.